Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, assumo a tribuna nesse final de tarde, início de noite de segunda-feira, para registrar e comentar algumas iniciativas da Comissão de Meio Ambiente, que tenho a honra de presidir, especialmente neste primeiro momento, relativas à apreciação das modificações no Código Florestal. Nós retomamos, em conjunto com a Comissão de Agricultura, com as Comissões de Agricultura e com a Comissão de Ciência e Tecnologia, o debate já iniciado no semestre passado e reiniciamos ouvindo, mais uma vez, o relator do projeto na Câmara dos Deputados, deputado Aldo Rebelo. Mas teremos, esta semana, dois grandes momentos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quando, novamente, num esforço conjunto das três comissões, teremos oportunidade, na quarta-feira, pela manhã, de ouvir os ex-ministros do Meio Ambiente e, na quinta-feira, teremos a oportunidade de ouvir alguns ex-ministros da Agricultura. Devem participar da nossa reunião de quarta-feira a ex-ministra Marina Silva, que foi candidata a presidente da República e obteve o reconhecimento de uma parcela significativa da população brasileira, muito em função da sua luta em defesa do meio ambiente, em defesa do desenvolvimento sustentável, em defesa de uma nova cultura no que se refere ao trato com as questões ambientais, como também deveremos ter os ex-ministros José Carlos Carvalho, Carlos Minck e Rubens Recupero. Ministros com visões diferentes, que todos eles, em governos diferentes, deram a sua contribuição à questão ambiental no Brasil. E, sem dúvida alguma, com a experiência adquirida à frente desses ministérios, receberemos também, quero registrar o ex-ministro Sarney Filho, deram a sua contribuição no desenvolvimento de políticas de meio ambiente e, é claro, em seguida, cada um nas suas atividades profissionais, algumas nos mandatos legislativos, enriqueceram ainda mais a sua experiência, a sua vivência, a sua visão e certamente poderão contribuir bastante nesse debate. É importante ressaltar, do ponto de vista dos ministros do meio ambiente, que nós estamos nos referindo aqui a uma série de ministros que foram vitoriosos. Acho que o Brasil avançou nessa questão ambiental ao conseguir, ao longo dos últimos anos, aperfeiçoar o marco legal em defesa do meio ambiente. Temos uma legislação ambiental reconhecidamente avançada e o Brasil vem conseguindo, nos últimos anos, reduzir o desmatamento da Amazônia de forma significativa. Embora tenhamos aí, estamos preocupados com a possível reversão dessa tendência que esperamos que seja provisória e que o Brasil possa continuar mantendo a tendência de redução do desmatamento. E teremos também, na quinta-feira, a oportunidade de receber ex-ministros da Agricultura, como o ex-ministro Alisson Paulinelli, Reinaldo Stefanes, Francisco Sérgio Turra, Pratini de Moraes, José Eduardo Andrade Vieira, também pessoas que deram a sua contribuição ao desenvolvimento da agricultura e da pecuária no nosso país e hoje em atividades legislativas e atividades públicas ou em atividades privadas, enriqueceram também a sua experiência e têm uma grande contribuição a dar a esse debate. Porque podemos dizer que nos últimos anos o Brasil foi um país vitorioso como grande produtor de alimentos, vemos crescendo a nossa produção de alimentos de forma significativa nos últimos anos, segundo dados da Embrapa, essa empresa pública que nos enche de orgulho e de admiração de que nos últimos 30 anos o Brasil ampliou a sua área plantada em 45,8% e aumentou a sua produção em 268%. E eu diria que eu tenho um sonho, tenho um grande desejo e uma certa convicção de que seremos capazes, neste debate do Código Florestal, de conjugar os interesses dos produtores rurais com os interesses dos ambientalistas. E se tivermos a competência para conjugarmos esses interesses, conseguirmos superar alguns falsos dilemas, nós estaremos defendendo os interesses do conjunto da população brasileira e não mais do segmento A ou do segmento B. Queremos continuar e aprofundar esse debate, ouvindo juristas com experiência na área ambiental, ouvindo mais uma vez aqui no Senado a ciência, através das suas instituições, Academia Brasileira de Ciências, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, registrando que já na Comissão de Meio Ambiente já fizemos duas audiências públicas com representantes dessas instituições. E não pode ser diferente a partir de um dado como este, de que nos últimos anos, nos últimos 30 anos, para um aumento da área plantada de 45,8%, um aumento da produção de 268%, nós temos que, além de homenagear a ciência, além de reverenciar a ciência, nós temos que buscar na ciência os instrumentos para produzir um código florestal que possa superar esse falso dilema, essa falsa oposição entre interesses de produtores rurais e interesses ambientalistas para construir efetivamente uma legislação boa para o Brasil, que permita que o Brasil se consolide e se fortifique como uma grande potência na produção de alimentos, na produção de agroenergia, mas sem abrir mão de ser também uma grande potência ambiental. E eu quero aqui reiterar uma preocupação que já tive a oportunidade de registrar nos debates, nas audiências públicas conjuntas que temos realizado, que estamos diante de um grande desafio, que é de criar instrumentos econômicos que valorizem e incentivem a preservação. Porque eu não tenho dúvidas que com a mobilização popular que esse tema propiciou, com o aperfeiçoamento dos instrumentos de comando e controle, com os instrumentos propiciados pelas imagens de satélite que controlam o desmatamento em tempo real, que nós caminhamos nos próximos anos para conter, ou pelo menos para reduzir drasticamente, o desmatamento ilegal. Mas eu quero chamar a atenção das senhoras e dos senhores de que nós, e eu tenho essa preocupação, de que me preocupa nos próximos anos é a possibilidade, senador Eduardo Braga, de crescimento do desmatamento legal em nosso país. Porque eu pessoalmente considero que as áreas protegidas por lei através das reservas legais no Cerrado brasileiro, por exemplo, de 20% é pouco. Pode ser pouco para um bioma que contém uma das maiores biodiversidades do planeta. Estima-se, senador Vital do Rego, que nós temos em torno ou mais de 12 mil espécies de plantas no Cerrado, das quais 4.400 são endêmicas. São plantas que só existem no Cerrado. E eu chamo a atenção para esse período que nós estamos vivendo no Cerrado, um período de longas estiagens, vamos ter quase 6 meses sem chuvas, com a umidade do ar beirando 10%, com mudanças de temperaturas muito grandes, variações de temperatura muito grandes, temos dias muito quentes e noites muito frias. E, no entanto, nós temos 4.400 plantas que só existem aqui e que se adaptaram ao longo de milhares e milhões de anos ao clima e às condições dessa região. E pode estar, senador Eduardo Braga, nos genes dessas plantas, a possibilidade de, no futuro, termos o milho, a soja, o arroz e o feijão adaptados a essa região e, portanto, mais produtivos através dos investimentos em biotecnologia, em transgenia, enfim, através dos diversos instrumentos que a ciência propicia. Então, me preocupa, porque se tivermos, como estamos tendo neste momento, a continuidade da elevação dos preços das commodities no mercado internacional, se tivermos ampliação do mercado consumidor no mundo, com o crescimento da China, com a inclusão social de milhões, de bilhões de chineses, um aumento muito grande da procura por alimentos que leve à ocupação de grandes áreas de cerrado, permitidas legalmente, o que deixaria o cerrado com pouco mais de 20% de suas reservas legais, além das áreas protegidas, as outras de outra, por outras formas de legislação. Portanto, nós estamos diante deste desafio e acredito que os relatores devem se debruçar sobre a proposta do senador Eduardo Braga, do Red Mais, do Red Plus, de valorizar, de quantificar o desmatamento evitado, a recuperação das nossas florestas. Isso tem que se transformar num ativo ambiental. Como é muito importante que o governo, através das suas políticas públicas de financiamento da produção, valorize aquelas atividades de baixo impacto ambiental. Valorize atividades como o plantio direto, como integração lavoura-pecuária-florestas, que são reconhecidamente atividades poupadoras do meio ambiente e, portanto, devem receber financiamentos com juros menores do que aquelas atividades tradicionais e que ainda provocam impactos ambientais grandes. Como defendo que o governo defina políticas de...
Clécia, me concede uma parte?
Com muita alegria, senador Eduardo Braga.
Senador Hollenberg, Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, e no momento em que avizinha-se o prazo para início efetivo da tramitação nas comissões de mérito da questão do Código Florestal, vem à tribuna no dia de hoje trazer um tema oportuno, importante, e com a tranquilidade e a maturidade necessária para debatermos algumas questões nevrálgicas com relação ao Código Florestal. Vossa Excelência aborda a questão da reserva legal entre uma dessas questões que são centrais. E Vossa Excelência, inclusive, estabelece a questão da umidade relativa do ar e a preocupação com a estabilidade do clima, fundamental para que o Brasil continue sendo um país cujo fundamento econômico está baseado na agricultura, no agronegócio e, portanto, no uso da terra. Uma das razões que faz com que o Brasil tenha tanto sucesso na agricultura, senador Hollenberg, como Vossa Excelência bem disse, é exatamente a questão do clima e a questão da água, do ritmo hidrológico. Vossa Excelência ainda há pouco mencionava a questão do cerrado e a questão da umidade relativa do ar no cerrado, que está neste momento em torno de 10, 12% e que isso deverá perdurar por alguns meses. Imagine, Vossa Excelência, que semana retrasada, na capital do estado do Amazonas, a umidade relativa do ar teve quedas históricas jamais registradas desde que a umidade relativa vem sendo medida. chegou-se ao ponto de, equivocadamente, manchetes nos meios de comunicação anunciarem, senador Walter Pinheiro, de que Manaus estava com 18% de umidade relativa do ar. Na realidade, o que houve foi uma queda de mais de 48% dos índices de umidade relativa do ar, o que fez com que a temperatura crescesse de forma assustadora na cidade. A cidade que convive no verão com uma temperatura de 35, 36 graus, chegou a registrar temperaturas superiores a 40 graus. Ora, associada à preocupação de Vossa Excelência com relação ao Cerrado, impõe-se, obviamente, uma preocupação adicional quando percebe-se que no coração da Amazônia, a estiagem e a queda da umidade relativa do ar assusta os moradores e assusta, portanto, o equilíbrio do clima e do ritmo hidrológico brasileiro. E Vossa Excelência aborda com absoluta precisão a questão dos incentivos econômicos para que a reserva legal deixe de ser discutida como um ônus e um problema e um peso para ser carregado única e exclusivamente pelo proprietário da terra. Há aqueles que justificam essa questão dizendo o uso social da terra. Ora, se é o uso social da terra, é importante reconhecer que tem que haver um compartilhamento da responsabilidade do uso social da terra com quem? Com o Estado, no lato senso da palavra. Portanto, o ônus da reserva legal não pode ser do proprietário da terra. Tem que ser, portanto, compartilhado. Eu apenas faço essa parte para louvar a iniciativa de Vossa Excelência, registrar e pontuar a importância do questionamento dos incentivos econômicos e financeiros para a reserva legal, e mais do que isso, dizer de que os serviços ambientais precisam também estar contemplados dentro do Código Florestal. Eu creio que, tanto na Comissão de Meio Ambiente, como na Comissão de Ciência e Tecnologia, como na Comissão de Agricultura do Senado, nós viveremos um momento histórico e oportuno com relação a esse tema. E a nossa grande oportunidade, senador Hollenberg, é de que nós possamos chegar na Rio Mais 20 com o Brasil sendo líder, vanguardista da construção de um mercado nacional que possa equilibrar o clima, equilibrar o ritmo hidrológico, preservar a floresta em pé e estabelecer a fronteira da nova economia da biodiversidade, que eu tenho certeza será extremamente importante para as futuras gerações do nosso Brasil.
Muito obrigado, senador Eduardo Braga. E quero lembrar, e Vossa Excelência traz uma contribuição da maior importância ao trazer este debate sobre o clima na revisão do Código Florestal, do quanto é importante a preservação da floresta amazônica para a regulação do clima no resto do país. Eu tive a oportunidade, ainda como deputado, de assistir a algumas apresentações do pesquisador Eduardo Assad, da Embrapa, que mostrava, senhor presidente, peço um pouco de tolerância, os efeitos de um aumento de temperatura média de 1 grau, de 2 graus, no mapa agrícola do Brasil. E se a floresta amazônica tem um importante componente em garantir água, chuva, para a agricultura em todas as regiões do Brasil, eu quero registrar, senador Eduardo Braga, que o Cerrado é o bioma que faz a integração entre todos os demais biomas brasileiros. Tem uma interface com a Caatinga, tem uma interface com o Pantanal, tem interface com a Mata Atlântica e tem interface com a Floresta Amazônica. E nós temos que lembrar, na discussão do Código Florestal, a questão da preservação de um bem maior e que, felizmente, o nosso país ainda dispõe com abundância, que são as nossas águas. E ao falar de Cerrado, eu quero chamar a atenção que 70% das águas da Bacia do Paraná, da Bacia do Tocantins, da Bacia do São Francisco, nascem na região do Cerrado. Daí a importância estratégica de preservação deste bioma. Mas eu quero aqui, ao registrar e convidar os senadores para esse conjunto de audiências públicas, na quarta com os ex-ministros de meio ambiente, na quinta com os ex-ministros de agricultura, reafirmar mais uma vez a minha convicção de que o Senado estará à altura das suas responsabilidades, dos seus enormes desafios e saberá apresentar, oferecer à população brasileira uma legislação avançada, uma legislação moderna, uma legislação que dê tranquilidade, dê segurança jurídica aos nossos produtores rurais, mas que tenha os olhos voltados para o futuro e que possa também permitir que as futuras gerações, os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, enfim, as futuras gerações possam dispor de uma qualidade de vida melhor do que a nossa. E com a contribuição da ciência, possam utilizar toda a riqueza oferecida pela biodiversidade brasileira de forma sustentável. Agradeço, senhor presidente, a tolerância de Vossa Excelência.